isso uma dose. É claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim, não. Porque
Maringuaça Rockcast 2009. É isso aí, pessoal. Primeiro programa do ano de 2009. Depois de umas merecidas férias, estamos aqui de volta. Eu sou o Leonardo D2.
Que é o Mancha.
E temos aí, um cara? Convidado meio, mais ou menos especial, né, cara?
Mais ou menos, já.
É, o cara já é cabaço.
De casa.
Já.
É.
Não, mas eu fiz educação especial. Eu sou especial.
Fala o seu nome, por favor. Ou o seu apelido.
Gótico.
E o seu nome?
É, isso é segredo.
Cara, eu descobri o verdadeiro nome do Andy. E eu não sabia, cara.
Anderson.
Não foi o que falei. Você tá de prova, né, mancha?
Maringuaça não tem nada a ver com... Não se responsabiliza pelas palavras do senhor Gótico.
Eu posso nessa edição até falar a história do meu nome. Meio constrangedora pra mim, mas eu vou superar isso.
Pessoal, fim de ano de vocês, como é que foi?
Aquele jeito de sempre, né? Papai Noel... Parente pra todo mundo.
Papai Noel não me deixou nada esse ano, filha da puta.
Eu também. Eu fui bêbado.
Cara, o primeiro dia desse ano foi o mais bêbado até agora. Eu acordei, tipo, lá pelas duas, tá ligado? Aí tinha uns parentes em casa, daí eles já estavam com umas latas assim. Já peguei, peguei do meu primo e já comecei, cara. E foi até a hora de dormir, cara, desse jeito.
Eu tava tão ruim na virada de ano que eu fui dormir no meu carro, esqueci a janela aberta. Choveu, eu acordei meia-noite e meia achando que era passagem de ano ainda. Que beleza.
Nossa, você foi lá na casa do
Rafa.
Do Rafa?
Estava presente também.
Você também passou lá, mano?
Extremamente alcoólico.
Deu uma passada.
É, eu cheguei e o garotão tava dormindo no carro, então... Não precisa
que ótimo,
comentar mais nada, ótimo, né?
Eu gosto que nem lembro de ter te visto lá, né?
Não lembro, ele acordou depois e tomou algumas.
É verdade, cara, você foi lá.
Primeiro evento do ano... Zumbi Limono Bands, para curar a ressaca com outra ressaca.
Ou aumentar, que você já tinha.
É, vamos curar a ressaca com cerveja, né?
Foi bacana. Zumbi, ele foi bacana.
Então, continua pro Ziggs. Não tem mais nada pra falar? Não sei isso?
Não. Tem bastante coisa, cara. A Zumbi, ela aconteceu aqui no sábado. E na sexta-feira eu tinha ido com o Andy lá pra Londrina. Pra ver
os caras
shows
lá.
É, só que eles tocaram no sábado à tarde lá, nós pegamos só um pedacinho da passagem. Só que na sexta-feira nós tivemos lá o Brown Parquets tocando.
Uhum.
O Brasília Cajuns também, a banda aí de Rio Billy que tá tocando pra caramba. Fizeram um show.
Eles já tocaram
bacana.
Aqui, não tocaram?
Tocaram na Zumbilha também.
Uhum.
Trouxemos eles em novembro. E também teve um lance muito bacana aí pra. Essa é pros velhinhos aí, hein? Pessoal que ouvia Psycho, Hardcore aí no passado. A volta do Cervejas, cara. Vi o show do Cervejas em Londrina.
Será que o Manta conhece? Porque o Manta já é velho, já, né?
Não, o Manta não é velho. O Manta, ele tá classificado como idoso perante o IBGE já. Pena que ele não tem carteira assinada e não paga imposto ainda, mas...
Esse quadro vai se reverter,
tá,
né,
tá se revertendo já.
Então, mas foi muito legal o show deles lá. Bacana ver de novo o Vlad tocando, Coxinha.
Já ouvi falar desses caras.
Cara, Cerveja, assim, foi uma banda que tocou em Maringá em 91, no festival no Sesc. Não, eles tocaram no FEMUSIC na sexta-feira e depois eles tocaram no Sesc. Isso foi em 91, caramba. Já era punk.
Falando em FEMUSIC...
Não, eu nem vou falar disso, senão eu vou falar.
Não,
pera aí,
deixa eu terminar o Monobay.
Tá, continua.
Aí nós vimos o show dos caras, foi legal pra cacete, cara. Foi no lugar chamado Cemitério de Automóveis, que é o mesmo nome da trupe do Mário Bortolotto, quando foi lá em Londrina. O lugar é muito bacana, bem underground mesmo, tem um monte de foto de peças de teatro, filme B pra cacete.
Uhum.
E no sábado viemos pra cá e com elas, foi esse sábado, as três monobands, cara. Foi uma coisa assim, no mínimo inusitado, cara.
Foi legal, cara, eu gostei.
Quem foi ficou assim espantado ver três malucos, um tocando de cada vez, com um monte de parafernália no palco, um pedaço de lata, placa de sinalização.
Placa de trânsito.
E os caras tocando aí, Hazel Edkins, tocando um monte de coisa velha e as composições próprias. Eles estavam finalizando a turnê. Eles passaram pela Argentina, Uruguai...
Os três juntos, sempre.
Os três juntos. Começaram com o Jeep.
Ai, que quase bonito.
Quase morreram de mal de Parkinson, né? De tanto tremer dentro de um Jeep. Aí trocaram de carro e vieram aqui pra Londrina e Maringá. Mas foi bem legal, o saldo foi positivo aí. Conseguimos pagar as custas, graças a
Deus. Isso é importante.
Pela primeira vez, né? Conseguiu dar uma bilheteria legal. E
tinha uma galera, boa lá.
Deu sim. Foi bacana.
Tinha bastante gente.
E aguardem que logo, logo vem banda boa por aí na Zumbi.
Calma, isso aí só no último bloco.
Segredo.
Você ia falar alguma coisa, mancho?
Não, eu ia falar que eu queria aquela porra daquele megafone, cara.
Nossa, aquele eu vou comprar um daquele, louco. Cara. Cara, eu já tinha vontade,
tá Minha ligado? Próxima ida ao Paraguai já está encomendado. Certeza. Já.
Não, eu conheço um cara que vai ao Paraguai, eu vou pedir aquilo lá, cara.
Aí tem que pagar 20%.
Ah, mas... Só atenção, aí. Você aí, guria.
Cara,
você
é
aí,
muito filé.
Aquilo... Palco.
Cara, aquilo é muito legal. É muito legal, velho. Eu preciso de um daquele.
Eu cheguei à conclusão que eu tenho que gravar uma música e o vocalista vai ter que berrar naquela porra lá. Se ele não berrar, eu berro por ele.
É muito massa,
nem por um
cara.
Refrão, assim. Aquele bagulho é muito louco.
Aquilo é muito massa.
Só que cansa bacana, também, bacana. Cara. No final não tá mais aguentando ouvir aquela corneta lazarenta.
Não, o esquema é você, tipo, igual você falou, gravar uma música de um CD com isso aí, cara. Sei lá, eu acho legal, cara, aquilo lá. Eu vou comprar um dessa ainda, uma dessa ainda.
Não, eu vou falar pra você, hein. Aqueles caras saíram com a cueca melada lá. Vai se fuder, velho. Você
calor?
Tocar a batera.
E... Sai.
Cansa, hein, cara.
Lógico. Ah, às vezes até por isso que o show é um pouco mais curto que show de bandas normais, né?
Tem que
de
ser bandas... um quinto mais curto.
Então. O primeiro show mesmo do...
Não, quatro quintos.
The True Cobain Man. Durou bem pouco, assim. Foi coisa de meia hora.
Mas foi massa, hein.
Ah, lógico. O cara que tem o megafone, cara. Não podia ser ruim, né? O cara tem o megafone, é uma coisa que a gente quer ter, já tem, entendeu? E usa.
Próximo dia top. 8 de janeiro, Blaze Bailey em Maringá.
É. Show histórico, hein? Histórico. E eu estava lá, sem se preocupar.
Essa eu não tava.
Cara, tipo, eu fiz uma pequena entrevista com o Blaze e vai rolar daqui a pouco aí pra vocês antes da música do bloco. Mas vamos
confira as... Confira o inglês.
Nossa, meu inglês...
Música do bloco? É bloco do eu sozinho?
Não. Meu inglês é... Nossa, meu inglês é muito melhor que o inglês britânico.
Cara, você não precisa saber inglês, você precisa saber McDonald's, Coca-Cola
no...
e só o resto, tipo, depois você aprende lá. Cara.
Don't understand. Então, cara, vamos às peculiaridades. Cara, eu tava lá nos bastidores, lá no fundo, lá, e tava conversando com um dos guitarristas da banda, tá ligado? O cara é inglês, ele nasceu na Inglaterra. Que uma parte da banda não é inglês, mas mora lá.
Um lorde, quase.
É, o cara é quase um lorde.
Falar em lorde, né?
É.
Educação britânica, criado nos estábulos da rainha.
Isso. Aí, presta atenção, o cara com uma escolzinha na mão, tomando. Eu falei assim, hey, motherfucker. Tô brincando, lógico que eu não falei isso, né? Fim, a cerveja brasileira... Qual cerveja é melhor, a brasileira ou a inglesa? Criou... Aí ele apontando pra Skol. This is better.
Skol?
Aí eu falei, não é possível.
Cara de mau gosto.
Eu falei, como assim? Você tá falando que essa cerveja é melhor que a cerveja do seu país? Ele falou, oh, so much better.
Melhor
eu não
que
acredito nisso, cara. Eu não sei, vi. Eu acho, cara.
Em dar um rolê lá, tipo, Irlanda, só pra tomar uma beer, cara. Mas depois desse comentário, não sei, não.
Na Irlanda, cara, eles tomam muito aquela cerveja, tipo, Dunkel. Ela é um pouco mais escura, só que não é adocicada igual aquela Mouse Beer horrível nossa. Mas ela é mais escura e bem mais forte, cara.
Então, aí é que tá.
E assim, eles não tomam gelada igual a gente.
Exatamente.
Eles tomam a temperatura mais ou menos.
A gente criou uma teoria pro cara ter escolhido a nossa Skol do que a cerveja dele lá. Porque, meu, o cara saiu do inverno inglês.
E aqui um calor.
Chegou tapeta, aqui, né? Nessa porra desse verão, filha da puta, quente pra caralho. Meu, o cara, tipo. A água seria demais pra ele. Seria, nossa, que água gostosa. Aí o cara vê uma cerveja que é gelada.
Eu
ainda.
Acho até que se desse uma conte pra ele, ele ia ficar contente.
Lógico. É uma coisa que é gelada. Você tá morrendo de calor.
Não, pra nós, tá gelado é questão de sobrevivência, né?
É a mesma coisa a gente ir pra África, entendeu? E ter um Skol geladíssimo.
Você vive num país que é verão o ano inteiro? Dá 15 graus. Você tá falando que tá todo mundo dormindo de cobertor já?
E eu ensinei o cara da... Eu ensinei um outro cara da banda a falar filho da puta.
Interessante.
Eu tava conversando com o cara e o cara... Meu, não sei nenhuma palavra em português. Puta, que pena, né? Deu um estalo na minha cabeça. Meu, vou ensinar uma palavra pro cara.
Cara, mas quando eu morei fora do Brasil também, cara, eu só ensinava besteira pros caras.
É, mas lógico, mas é isso que interessa, cara. Eu cheguei pro cara, aí eu falei assim... Então eu vou te ensinar. Aí eu falei... Motherfucker... Equals, filho da puta. Aí demorou pra conseguir falar, tal. A gente teve que, tipo, spell, a gente teve que soletrar pra ele uma parte do filha da puta. Aí ele conseguiu, cara. Primeira coisa que ele fez quando ele aprendeu a falar filho da puta, ele saiu.
Foi falar no palco.
Não, ele chegou no Blaze, isso foi depois do show. Ele chegou, o Blaze tava sentado, olhou pro Blaze bem de pertinho assim, filho da puta. pegou e saiu fora, tá ligado? Eu falei, isso que eu sei entender porra nenhuma, cara. E a gente chorando de rir, cara. Aí eu fiquei pedindo pra ele falar filho da puta pros outros caras lá. E foi uma zona, cara. E falar pra você, cara. Os caras...
Podem cantar na palinha, então, ó. O cara já sabe até...
É, o cara já sabe um palavrão,
já sabe,
né, cara?
Uma letra inteira da música.
Nossa, é perfeito, cara.
A letra inteira não, mas que ele aprendeu uns 50% do CD inteiro, ele aprendeu.
E falar pra você, cara. Os caras da banda, do Blaze...
Os caras do palinho vão pegar na pancada.
Não pega nada. Os caras são gente fina. É verdade.
São grandes, cara.
É. O Igor...
Então, cara. O Toy passa rasteiro e o Igor bate de cima pra baixo.
Os caras do Blaze curtiram pra caramba tocar aqui. Tipo, foi um dos melhores shows da turnê, assim, segundo informações com pessoas que conversam com eles. Os caras curtiram pra caralho tocar aqui, mano. Foi, tipo, foi muito massa, cara.
Aí já, bom, quem abriu bom pra show... gente, bom pra eles, né?
É, então, isso é bom. Quem abriu o show foi as meninas da Pandora, com a nova vocalista, que é a Rebeca. Não é a Rebeca Guzmão, totalmente diferente. Que é. Rebeca Guzmão? É a nadadora lá, que parece o Ronaldo. O
Thunder Tank?
É. Não, mas não tem nada a ver. Aí eu não posso...
É bonita,
você viu? Você viu que...
Quem, a Guzmão?
Não, a Rebeca Nova.
É, eu não sei, eu não vi.
É bonitona?
Ela tem namorado.
Não perguntei.
Gente fina, menina, ela... Então...
Mas você viu que a Guzmão foi jogar futebol, né?
Eu vi, cara, ela matou a bola no peito.
Não respondeu.
Ah, vai se fuder, cara.
É medo da Thaís, eita, não.
É Rebeca Guzmão matando a bola no peito. Cara, nem eu ia conseguir matar a bola daquela no peito. É cair de dor, tá ligado?
Cara, aquela mulher, se ela erguer a mão pra mim, eu corro uns 3 dias assim, sem olhar pra trás, cara.
Se encontrar ela na rua, cara, à noite eu viro e corro, cara.
Corre. Cara, no dia depois do show do Blaze Bailey, cara, foi um dia meio histórico, assim, até pelo tema desse nosso episódio de hoje, né? Que a gente só vai revelar o tema no segundo bloco. Cara, a gente saiu pra beber.
Vai ter o nome do programa?
É, pode ser. Às vezes não, talvez não, vai saber. Eu e a Thaís dormiu aqui em casa, a gente acordou. Daí a gente foi comer, cara, um x-salado e tal. Daí o Renatão ligou, falou, vamos tomar uma. Aonde? Ah, tal lugar, tal horas. Cara, a gente foi, cara. A gente saiu de casa, tipo, umas 6 horas da tarde.
Renatão, diga de passagem, ausente até o momento.
Não, né? É o Renato. Esquece, filho. Hoje era um podcast pra ser gravado em 5.
Foi o dia que vocês foram
cinco?
No Costelinho.
Foi. Era pra gente gravar em 5 hoje. Estamos gravando em 3 com um convidado especial de última hora, né?
Step, né?
Step,
ele
step.
Quer dizer um step.
É. Então a gente foi no Costelinho, cara. Tava eu, o Renato...
Não, era pra mim ter ido também.
Você é bicho? Você não foi, né?
Não, eu tô de regime. A verdade é essa, cara. Não, mas eu não comi, pra vocês, cara. Saberem, cara. Eu tô fumando Marlboro Light agora por causa do meu regime também.
Pra emagrecer, lógico. Tá certo. Esse é um cara correto. Então, cara...
Tô correndo no bosque. Tô dando 3 voltas no bosque, correndo. Com o carro, né? Claro. O carro tá cada vez melhor.
Fecha o vidro pra dar aquela suada, né? Na hora que chegar em casa, dá aquele migué.
O bichão já perdeu 3 quilos, só de borracha.
Cara, resumo da noite. Na noite depois do Blaze. A gente tudo estourado e tal. A gente fechou o Moacir. O Moacir tocou a gente de lá. E a gente comprou um shape de skate por R$2.
Pra... Shape de skate?
Não, você tem uma ideia, cara. A gente lá no morro tava tomando. Isso o Renato já não tava, lógico. O Renato sumiu. Tava eu, a Thaís, o Brunão.
É que ele é pequeno, né? Ele consegue sair. Impressionante, né? Como um cara tão pequeno sai de fininho, né?
Eu, a Thaís, o Brunão, o Thiago, que fazia parte do garagem. Aliás, um grande abraço pra ele. Quem mais? Ah, sei lá, mas quem tava? Aí chegou um doidão. O cara chegou assim, então, mano, eu tô juntando uma grana aí pra não sei o que, não sei o que, e tô vendendo esse shape aqui, ó. E mostrou um shape, cara, todo detonado. Quanto você quer nesse shape? R$2. Véi, é a deixa. Arrancamos as moedinhas.
Falou assim, só tem um.
A gente fez uma vaquinha, tá ligado? A gente comprou o shape do cara, velho. Aí depois a gente foi pro bar do Bill, cara. E o garçom do bar do Bill lá, que eu esqueço o nome dele.
Loucura.
É. O Loucura fez uma manobra, cara, no shape sem roda. E acertou, cara.
Ah, mas dá pra bater uns flips.
Nossa, cara, aquilo a gente foi a loucura, cara. Foi êxtase.
Resumindo, vocês andaram lá no estádio descendo gramado com shape, ou não?
Não, porque até isso foi cansado que ir embora.
Vocês compraram um shape do maluco por R$2 e não foram no estádio dropar não, na grama.
A gente comprou um shape do cara. Não, eu tinha 50% do shape, que eu dei R$1. E o Murilo...
Resumo, cadê o shape?
Ficou com o Thiago, porque o Thiago comprou ele de mim. Ele pagou meu R$1 e comprou a minha parte do shape. Né?
Ah,
é, então ficou com ele o shape.
Resumindo, ele tem mais de 50% das ações não, do shape.
Ele já disse que ia colar o adesivo do Maringuaça No shape. Eu falei, você tá louco? Vai gastar um adesivo numa merda de um shape desse?
Não, depois a gente vende mais adesivo por 5, cara.
É, não. Os próximos...
Aliás... O shape desse adesivo, desgraçado.
Aliás, sobrou alguns adesivos, não sobrou?
Vários.
A gente tá distribuindo então, com o tempo. A gente tá negociando aí.
Que bacana.
São qualquer leilão aí oferecendo chiclete, mais cigarro, a gente tá vendendo.
E... Sonic Flower Club Melhores de 2008.
Nossa senhora.
Casa bufada. Não, os organizadores bufado, não esperavam metade daquilo. Tinha gente saindo pela grade, pelo buraquinho da grade.
Nem metade do calor.
Nem, nossa, não, isso aqui é quente.
Não, lá dentro quente. Não tinha como você penetrar ou...
Não, não tinha.
Não, eu não cheguei nem a entrar lá dentro. Eu coloquei a cabeça, assim, pra não falar. Eu cheguei na porta, coloquei o pescoço pra dentro. Olhei e falei, mas não entra aqui, mas nem fudendo, velho.
Não, cara, eu entrei... Eu vi uma premiação, que foi de melhor bar. E na premiação que nosso programa concorria, eu não vi, cara. Eu tava lá fora e fiquei sabendo muito tempo depois. Até ficar aí, deixar os agradecimentos. Aliás, a todos que votaram e dar uma bronca nos filhos da puta que não votaram. Porque numa votação nacional a gente fica em quinto, numa votação municipal, quiçá regional, a gente fica em segundo.
Lista pra caramba.
Entendeu? Muito obrigado, ouvintes que não votaram. Nos fizeram passar uma vergonha imensa. Tinha preparado até um discurso. Obrigado, tá? É só mandar um e-mail. E-mail custa? Não custa,
não, não,
né?
Não. O D2, ele foi de social. Pra fazer o discurso, né?
Igual o Oscar, né?
É, não. Não, não, não. Miguel, eu fui de social. O ano passado eu fui de social e tava concorrendo por porra.
Ué, você tava de camisa e tudo.
O ano passado também.
Então, foi fazer o discurso. Chega lá.
Não, sabe o que é?
Pan.
Essa história. Claro. Essa história de combinar de social todo mundo é uma puta de uma sacanagem. Porque junta uns 20 caras e todo mundo fala que vai de social. Aí você
eu pega... já tinha falado que não ia.
Não.
Não, eu falei pra você.
Você. Não, vocês dois, beleza. Aí a gente pega, põe roupa social, chega lá, tem eu. O Brunão.
Nossa,
o Gustavo.
Não, não. O Brunão, com o terno,
o Brunão,
do
acho que ele quase morreu, né, cara, lá.
Com o terno do Renato. Ele foi de terno, gravata, camisa longa por debaixo do terno. Eu falei, nossa, velho. Pode trazer outro.
Com certeza.
O Brunão, ele deve ter suado absurdos lá, cara. Ele devia estar parecendo uma sopa, tá ligado? No final da balada.
Não, a hora que eu vi aquele terno apertado na barriga, a camisa maior que o
não,
terno.
Não, o terno não fechava, na verdade.
Não fechava. Não apesar fechava. De ser do Renatão, não fechava.
Mas era quando o Renatão tinha 13 anos, né? Na época ele só tinha 1,89,
é,
mais
não,
ou menos.
Ele era pequeno ainda. Era pequeno. Não, agora, o detalhe ainda da festa da Sonic foram as mesas reservadas dentro do bar, cara.
Eu achei uma puta sacanagem não ter uma mesa com o nosso nome lá.
Eu achei uma puta de uma sacanagem eu não achar a mesa da Zombilha ali, já que tanto o Andy quanto eu estávamos representando a Zombilha.
Não, na verdade, eu acho que não deveria ter mesa. Não, você quer colocar mesa?
Eu acho que, se colocar só cadeira... Bom, não vamos criticar,
só cadeira. Não, tava legal. E outro negócio, esse negócio de não ter garrafa vai se fuder, velho. Tomar baldinho de cerveja quente no final. Não tem gelo pra colocar no baldinho.
No final acabou a cerveja.
Não, acabou a cerveja. Acabou.
Na hora que eu entrei, já tinha cara chegando com caixinha de Brahma lá, cara.
Não é, cara, é aquela história. Os caras. É, ele. Cara, todo mundo da organização não sabia que ia dar tudo aquilo de gente.
Cara,
eu sabia.
Mas no ano passado não. Deu, cara.
Então, eu imaginava.
No passado encheu tribos, cara.
É, mas
foi infernal
vezes,
também.
Mas é que é, cara. É que. Não, é um negócio que não tem como você mensurar, entendeu? Tipo, é no começo de ano. Tipo. Não tem antecipado pra você ter uma base, entendeu?
Ah, não...
Sei lá. Tem uma base. Tem uma base com tribos. Tem que ter uma base pra tribos.
Falando nisso, um outro evento que aconteceu... Não,
calma.
O quê? Fala, desculpa.
Agora, o maior movimento de indignação que eu vi ali na internet, fiquei sabendo depois. Será que eu falo ou não?
Não, vamos deixar isso
não,
pra
vou
lá.
Falar.
Não vou falar.
Cobraram a entrada depois de uma certa galera, falaram que depois da meia-noite cobraram 5 de entrada e o evento foi divulgado como...
Free.
Não foi
passe
cobrado.
Livre.
Essa semana eu tava lá na base. Até a Joelma tava falando, falou, ó, teve gente que chegou lá e falou assim, cara, deixa eu entrar, porque eu quero entrar aí, nem que eu pague 5, 10. As fichas tinham acabado. Eles têm 500 fichas lá.
Tinha acabado?
Acabaram as 500 fichas e ela tinha que fechar o movimento do dia ali, da noite, né? Pra começar uma nova balada e o pessoal poder entrar. Então, mesmo que o cara quisesse pagar 50, não tinha como entrar mais, cara.
É, não, mas numa dessa eu ia falar 50, tá ligado? Não, eu pago. Você paga? Eu pago.
Vou então falar o que eu sei.
Filho da puta.
um íntimo meu, assim, que eu conheço. Já tava lá na hora que eu cheguei, eu não paguei pra entrar.
Ah,
íntimo no bom sentido, tipo vocês dois.
Ai, nós dois.
Não, é o programa das revelações, cara.
É, vocês
confessaram com vocês. Confissões de adolescente.
Tá, resumindo.
O íntimo.
Tinha um cara que eu conheci, então, pra não ser íntimo, assim. Já estava lá antes de mim, cobraram cincão pra entrar dele. E eu entrei, teoricamente, depois dele e não cobraram nada de mim. É. Então eu sei. E na hora que eu saí, foi na hora que fechou a entrada. Na hora que eu fui embora de lá que...
Pois bem, pois bem.
Bom,
whatever, motherfucker.
Alguém marcou nessa linha.
Um outro evento que marcou esse janeiro 2/2009... foi a abertura do Tribos, quando todo mundo não acreditava mais. Todo mundo tava como morto. Juninho foi lá e abriu a fechadura.
Com uma fênix renascendo da cinza.
Ou como diz o próprio Rafão, as porteiras do inferno.
As porteiras do inferno abriram novamente, cara. Cara, falar pra você, eu acho que eu fui lá todos os dias depois que abriu essa bosta, juro. Tipo assim...
Mas é verdade que a cerveja é barata, mas é Conte?
Tá, é, cara, isso é. Isso é verdade.
Bacana.
Mas eu prefiro pagar R$3 na garrafa do que pagar R$3 na lata.
Sim.
Na verdade, eu prefiro pagar R$4 na garrafa do que R$3 na lata.
Mas é lógico, né?
Né? Faz sentido.
É o dobro, né?
Aí, cara... É, questão de preço não vamos entrar. O importante é que o bar tá aberto, você... E eu acho legal esse negócio de, tipo, abrir só bar, tá ligado? Que você não paga a entrada. Então, tipo, assim, você fica lá o tempo que você quiser, você consome o que você quer, assim.
Cara,
você
não tem nada no bar, só tem cerveja, não tem por que ele cobrar a entrada.
Toda aquela variedade de opções que a gente tem no Tribos.
Não, mas é mais uma.
Porções deliciosas de torcida de pimenta.
Cara, esse salgadinho...
Torcida de pimenta jalapeño.
Esse salgadinho é muito nervoso, cara.
Cara, mas isso dá uma malandragem.
Não, o dia que eu levei a minha filha, cara, lá no Tribos, minha filha de 8 anos, cara, olha só. E ela queria comer o tal do... Torcida de pimenta jalapenha, cara.
Cara, aquilo lá é muito forte.
Tá vendo,
cara,
por que as crianças acabam desistindo do rock? Vira trauma, cara.
Eu não como aquilo lá, velho.
Não, aquilo lá é massa, só que...
Não, eu como, pelo amor de Deus. Eu cago mole 2 dias.
Não, e outra, né? Se você tiver com o dinheiro contado no bolso, meu irmão, você tá fudido, porque... 3 pastelzinhos daquilo lá, meu irmão, é uma garrafa de cerveja você toma. Pra... Perdido, hein?
O que mais que a gente tem... Bom, é isso aí.
Um apelo, Juninho, por favor, coloque máquina de cartão pra gente lá.
Ele vai colocar, ele diz ele que vai colocar. Agora, os caras já vêm na comunidade pedir máquina de chopp, aí já é um exagero, né, cara?
Vai tomar chopp no Kawashi, cara.
Vai lá no quiosque da Brahma.
Vai na avenida, vai lá na avenida e toma chopp.
Aí já, eu acho demais, assim.
Vai tomar lá no Dionísio, tipo então.
Assim, nossa, ele falou que vai colocar
máquina... Tem chopp no Dionísio?
Eu acho que não, hein, cara.
Não sei.
Então vai lá no Kawashi, cara.
Deve ter. Quer saber... Vai tomar naquele lugar. Vai tomar no cu.
Vai tomar Conte.
É.
É bom.
Vamos.
Trocadilho.
Primeiro intervalo.
E o evento que eu toquei, você não vai falar nada. Seu
puta que pariu, é porque eu não tinha notado aqui. E o evento que você tocou, mancha?
É o evento que o Jack quebrou.
Que você tocou quinta-feira, mancha.
Inovando, né? Saindo da rota dos bares rocks de Maringá, vamos tocar no MPB, né?
MPB.
Cara, eu já toquei lá no MPB também.
Foi legal, cara. MPB. Tirando a porra do cabo que arrebentou dentro do jack do baixo. Estranho. Cara, tava legal, só tinha maluco lá. Tinha até uns.
Tinha uns metaleiros doido, cara.
Tinha,
no show do Strokes,
tudo lá, cara.
Tinha metaleiro doido. É
tinha
isso que eu entendo, cara. Muita loucura.
Quero
cara,
agradecer a todos.
Cara, Maringá, que Maringá, cara.
Oi?
Isso é Maringá, cara.
É, então isso é muito massa.
Que um dia a gente vai ver metaleiro cara, ali gente... no Juscelino. Né? Toca Vitorinel!
Não, só queria deixar um abraço pro mundo que foi lá, compareceu.
Obrigado.
Então dá um abraço aqui.
Dá um abraço então, por favor. Você não foi, rapaz. Você não foi gótico.
Pô, não, mas dá um abraço então,
retirado. Você não é tão íntimo meu assim pra me tirar um abraço, cara.
Oi, meu goi.
Tava legal, cara.
Foi legal a noite.
Tava massa. Bebi pra caralho pra variar de novo.
Mas fala do show aí, mancho. Como é que foi?
E cara? O show em si? Como é que foi?
Cara, o show foi bom.
Cheio de garotas.
Tirando Try Your Luck, que foi um...
Ah, é. Teve uma música que eles erraram muito feio.
Não, mas tipo, erramos do ponto de quase todo mundo parar. Assim,
quase,
tá ligado?
Fala,
sabe quando... Tipo, vamos parar mundo, e começar mundo... de novo, que tá muito feio.
Aí voltamos, sei lá, que voltamos pra me comer da música de novo.
Eu não
novo,
sei como vocês voltaram.
Cara, nem do resto foi legal pra caramba. O que você achou do intervalo, assim, aquele negócio de fazer um intervalinho assim? Tipo, ai, vamos dar uma mijadinha já a gente volta.
É, bom, não pode fumar lá dentro, cara. Era só a gente tocando no bar. Tipo, por mim não fazia muita diferença, tá ligado? Eu até falei na hora que nós tava lá em cima pra gente mandar direto.
Eu acho.
Você já viu, D2, você que é o cara do rock.
Oi.
Você já viu alguma banda de metal, cara, parar no meio de um show pra dar uma mijadinha?
Não. Não, mas é que banda de metal geralmente não toca, tipo, duas horas e meia. Sei lá, quantas horas você toca, mano?
Ah, era. Acho que nós tocamos umas 2 horas, cara.
E se for pra parar pra fazer uma coisa, é pra parar pra fazer um pipi. Nesse
não, jogando. Mas foi baixo no microfone assim. Pô... Ei, pessoal, a gente vai parar pra fazer um pipi aí.
Cara, uma banda de metal não para pra fazer um pipi aí.
Faz no palco, cara.
Tá ali farofa.
Não, mas foi um intervalinho pra galera fumar um cigarro.
Mas o problema do intervalo é que a hora que voltou, tipo, caiu assim, tá ligado? Tipo, não, a galera não voltou tudo junto com a banda.
Então, mas
isso
aí...
foi foda.
Deu
um... Mas era uma coisa assim que também não tinha como saber, né?
É, na verdade ninguém esperava, ninguém sabia, nem o dono do bar sabia que não ia dar um intervalo.
Que ótimo.
Ele deve tempo de reabastecer a cerveja, aumentar o teor de nicotina, esvaziar a bexiga. E já voltamos e, tipo, nós deixou, tipo, o cara que ficou lá até na hora do intervalo escutou uma música, depois ele ficou até o final. Porque as pauladas mesmo, assim, a gente deixou tudo. Foi as 15 últimas, assim, toda.
Uhum.
E foi legal.
Tava massa, cara. Quem vai fazer o intervalo agora?
Não vai rolar a entrevista agora ou não?
Não, rola a entrevista e depois rola uma música. A entrevista é bem curtinha, cara. Eu perguntei pouca coisa pra não dar bola fora, que nem na última que eu fiz.
Vai ter legenda na entrevista?
Não. Macaco Bong?
Pode ser.
Então, fiquem agora com a entrevista. Aliás, a primeira... entrevista do Blaze Bailey em solo nacional, talvez até a única que eu não descobri nenhuma outra. Entrevista de forma áudio.
E com opção aí de legendas em português e espanhol.
Tecla o SAP aí.
Aperta o SAP aí no
seu, PC que vai dar certo.
É um recurso que está sendo instalado agora no Maringuaço. Tá?
Então é isso aí, pessoal. Fiquem com as palavras de Blaze Bailey. E de logo depois uma música do Macaco Bang. Bang.
Ah, viu? Parece que o pessoal do Blaze Bailey aprendeu a falar algumas palavras em português, né?
Filho da puta.
Bacana.
Resume-se a... filho da puta.
Ok, a gente tá aqui com o Blaze. Ele acabou de fazer o show em Maringá. Let me ask you something, Blaze. What are your feelings about this show?
It's the first time in Brazil for many years, so I enjoyed the show. The fans were fantastic. We had a great time. I changed the set a lot from the last time I came, and I've played a lot of songs from my new album, The Man Who Would Not Die, and a lot of songs from X Factor and Virtual 11, and the fans seem to enjoy it. So I've had a great time. It's a long tour of Brazil, and we're really looking forward to the rest of the shows now.
Okay, I heard your new album, The Man That Who Will Not Die, and I like it so much. And let me ask you something. For you, what's the difference between the Brazilian fans and European fans?
Well, it's a slightly different culture, I think. You know, in Europe, then we go out and we wait to see what the band is like, and in Brazil, then the fans come out for a good time and encourage the band from the start. So both audiences are good, but so we've enjoyed it. So we're very lucky to have such loyal fans that have waited so many years to see us.
Okay, this is just it, and I'd like you to thank you to give this little interview and say something to all your Brazilian fans.
Okay, well, muito obrigado, and ciao Brazil, see you out there on tour.
Okay, thank you.
A gente fez um programa de shows memoráveis, né? Então hoje nós vamos falar sobre porres memoráveis. Desculpa, gente, a palavra tinha sumido da minha cabeça, tá ligado? Então são porres memoráveis. É aquele programa que as nossas mães não vão poder ouvir nunca. Nunca. Jamais. Jamais.
Eu não participei nenhuma dessas, viu?
Vamos começar com uma história de um cara que... Eu vou me colocar na roda. É um de nós três. Essa pessoa ou é ou sou eu, ou é o Mancha, ou é o Gotti.
Ficou muito fácil de adivinhar aí.
Vamos chamar o cara de... Vamos dar um apelido pra não falar o nome. Senhor Coca-Cola. Tá. Uma dada noite tava Senhor Coca-Cola and Friends no Pulp Fiction.
Não sou eu, não.
Esse porre vai, tipo assim, porre de conhecidos, né? Porque eu tô contando um porre que não é meu, né? Opa, já não sou eu. Já tirei o meu da reta. Enfim, aí tinha uma mina muito louca lá. Aí é a parte do porre. O resto da história não tem nada a ver com isso.
Põe aspas nesse muito louca, né?
É muito louca, retardada.
Mas
né?
eu conheci, tipo assim, eu ouvi falar dessa história, cara.
Você sabe aquela mina que você olha na balança e fala, nossa, se, puta, essa tá no ponto, cara. Se eu fosse solteiro, né, no nosso caso. Enfim, um amigo nosso olhou e falou, nossa, essa tá no ponto. Um outro amigo olhou e falou, meu, ela é muito louca, não vou nela. Aí o cara sentou naqueles sofás do pub, acho que na época ainda era asterisco.
Podia fumar ainda lá dentro.
Podia fumar lá dentro ainda. Aí a menina, o cara cruzou a perna. Como o mineiro faz? Como a mulher faz?
Ajeitou o óculos.
E aí veio a menina veio conversar com ele. O moço.
Paga uma dose.
Veio e deu em cima do cara. O cara falou, olha, não rola porque eu sou gay. Só que a questão é, o cara é amigo nosso, o cara é hétero. O cara deu migué na mina. Rapaz, se você é gay, então... Tipo, prova,
aliás,
tá ligado?
Aliás, preste atenção nessa história. Nunca dê esse migué, viu?
Se você é gay, então prova. Meu namorado é aquele cara ali. E apontou um cara qualquer. Eu acho que era até amigo dele. Aí como que é daí pra frente? Ela conhecia o cara?
Não conhecia. Sei lá.
Sei lá.
Eu tava
ruim.
Enfim,
chegou um outro cara muito louco e falou, é minha. Sou hétero, vem em mim.
Pegou louco que o Lobão.
Pegou a mina, enfiou no carro.
Não,
falou...
ele pagou uma dose pra ela.
Ah, tá, pagou uma dose, encheu a cara mais ainda dela.
Mas esse cara é foda.
Enfiou no carro e falou,
tô fã dele.
Hoje eu vou me dar bem. Levou a menina pra casa. Chegou na casa dele, nossa, loucura, loucura, velho. Subiu
na casa dela.
Na casa dela?
Foi na
nossa,
casa dela.
Pior ainda, cara. A história ficou melhor ainda. Na casa dela. E vai e tal, não sei o quê. De repente ele joga ela na cama. A mina bate a cabeça, bem na cabeceira da cama.
Na parede.
E desmaia, cara. Resumindo, o cara tava com a menina que ele não sabia nem o nome, ela tava muito louca, ele também, e a menina tava desmaiada, quase morrendo, cara. O que esse cara fez, meu? Daí pra frente eu não sei a história.
Esse cara sorrateiramente abriu a porta dela, abriu o cadeado do portão, tirou o carro dele... Virou em direção a 19 de dezembro e foi embora!
Nossa, que
acelerou o voyage!
Super saudável isso aí, cara. Isso é, olha, eu admiro uma pessoa que faz um negócio desse, sabe? A menina pode ter morrido.
Uhum. Alguém chegou a ver um dos dois aí, que não sei qual dos dois foi, chegou a ver a menina depois pra ver se tá viva ou não?
Sim, disse que o cara encontrou ela depois de novo ainda, cara.
Oi.
Só que daí ele não jogou ela na parede.
Jogou ela no chão, né? Como a gente esqueceu de falar do evento do dia 27, foi?
Eu parei de beber depois disso, tá?
Foi dia 27? O inimigo?
Verdade, cara, foi...
Foi dia 27.
Foi dia 27, foi no sábado.
É verdade. É. Inimigo secreto. Inimigo secreto e porre memorável é quase a mesma coisa,
mesma
né,
coisa,
cara?
Mesma coisa. Contando com as pessoas que estavam lá, é porre na certa.
Não, o Gótico já chegou esquecendo o óculos dele. Eu falei, meu, tem alguma coisa diferente de você, cara. Cadê seu óculos?
É, você tem que lembrar que uma semana antes eu tinha pulado na piscina com o celular no bolso.
É, bom. Ótimo, né? Ótimo. Bom, inimigo secreto ganhou um presentinho, cara. É, o Rafão ganhou uma Barça.
Tô sabendo.
Uma Barça, de verdade. Uma Barça em papel.
Uma coleção completa da
coleção
Barça.
Coleção 1970.
Agora ele tem conhecimento de peso.
Eu acho que a Barça é 1972, cara. É um absurdo, tá ligado? E eu fui inimigo declarado do Trooper. Ele me deu uma... Manja aqueles homens placa que tem lá em São Paulo, que anda na rua, tipo, vem ouro, procura se for pra trabalhar.
Foi do Horso, não?
Foi do Trooper.
As letras
Eu acho que foi um presente meio em conjunto, assim, tá ligado? Os caras não quiseram falar. E eu, cara,
depois que eles viram você tocando Ramones no Tribos, né? Os caras ficaram com muita
caiu o conceito um pouco. Enfim, o cara começou a falar: não, esse presente aqui é pro inimigo declarado. E eu do lado, eu gosto que até isso tomando a cerveja, pá, nem prestei atenção. O cara de repente: ah, é você, Leonardo. Eu, morrendo de vergonha, cara, porque a maioria das pessoas ali eu não conheço, tá ligado? Fui lá, peguei meu presente e saí de fininho. Fotos do presente no, abaixo aí na postagem. Fotos do Blaze também,
tá,
se quiser
que
ver.
O que tava escrito na placa?
Um lado da placa tava:
que é o mais
guitarrista de black metal procura Horda. Que Horda são bandas de black metal, chamam-se Horda. E do outro lado tava escrito: anuncie no meu podcast. Você aceita ticket, refeição, dinheiro ou cerveja? Aí embaixo, www.maringuaca.blogspot.com.
De preferência cerveja.
De preferência cerveja. Mas o vale refeição também não é nada mal, né, cara?
Mas falemos do vale porre nesse dia, que foi muito bom.
Eu já tava louco um dia antes.
Tá, você dormiu na piscina essa vez ou não?
Não, cara, outra vez eu tinha dormido na frente do banheiro.
Ah, frente do banheiro.
Ah, não. É um porre, vou contar essa história.
Eu fiquei até o final praticamente lá, cara.
Inimigos, eu também, cara. Inimigos Secretos de 2007.
Ixi, Chris.
O Chris racha a cabeça na piscina. E, cara,
começamos bem.
O porre do Chris foi rachar a cabeça na piscina. E o meu
foi
porre...
foi a coisa mais death que eu já vi até agora, cara.
O meu porre foi dormir na frente do banheiro, cara. Eu fiquei tão louco, cara. Tava tão louco. Eu falei: meu, preciso dormir. Só que eu preciso gorfar também. Eu falei: meu, como é que eu vou dormir e gorfar junto? Eu pensei: porra, vou deitar aqui perto do banheiro, porque se eu ficar com vontade de gorfar, eu já só me rastejo e chego lá, né, cara? Gorfar, pra quem não sabe, é vomitar, né?
Banheiro aqui. Dos homens ou das mulheres?
Do unissex.
Uau!
Não, mas eu dormi.
Que meio.
Você tava no de vinil, então.
Não, mas eu não dormi dentro do banheiro.
Eu tava no meio tempo.
Não, dormi dentro do banheiro, dormi fora, tá ligado? E tipo assim, o engraçado dessa história, cara, é que até hoje, às vezes eu saio com uns caras assim, chega uns caras: oi, aí, prazer, não sei o quê. Aí o cara olha e fala assim: ah, eu lembro de você. Tá de onde? Você é o cara que dormiu na frente banheiro. Do banheiro, tá ligado?
Ficou marcado. Alguém te jogou uns 50 centavos ali por tomar conta do banheiro, verificar
não,
o papel?
Cara, não,
deu
nada aquele dia. Eu levei
tem
bronca.
Tem que lembrar de colocar um boné assim virado pra cima.
Não, daí eu acordei, cara, os caras gritando na minha orelha, cantando Painkiller. Daí eu tenho meu celular tocando, atendi a minha mãe. Eu falou,
isso depois de quantos chamados não atendi?
Sei lá, umas 20, cara.
É.
Aí...
Painkiller!
Como é que você tá? Não sei o que. Eu falei: ó, o negócio é o seguinte. Eu tava muito ruim e eu dormi. Ah, é. Pelo menos você reconheceu que você tava muito ruim e não quis vir dirigindo, né? Tá um lado bom, né, cara?
Cara, que menino responsável, né, cara?
Opa,
bêbado,
é nóis, mano.
Pois é, que legal.
É que a gente já tá de porre, né? Então, Gosto, qual foi o seu primeiro porre?
Pô, vocês vão cagar de dar risada agora, cara. Acho que devia ser lá por 88, 89, cara.
Nossa, eu nem sonhava em tomar refrigerante.
Tinha um boteco, né, aqui na Vila Operária, cara, que é... Eu nem lembro o nome daquela porra lá, cara. E tinha o show do Raulzito Cover.
Nossa.
Eu e meu primo devíamos ter, sei lá, 16 anos, cara. A gente foi na Big Pão ainda, que existia aqui. Compramos um litro de San Remy.
San Remy.
Tomamos San Remy.
Cara, eu tinha bloqueado essa bebida na minha mente.
Pois é, cara. Aí nós enchemos a cara de San Remy e entramos no show do Raulzito, cara. Nunca tinha ido uma porra de um show de rock, cara.
Que massa.
Fui no show do Raulzito, tomamos o San Remy inteiro, depois tomamos um monte de cerveja e voltei pra casa achando que ia morrer.
É, não.
Ai, vou morrer.
Clássico do primeiro porre, né? Nunca mais vou
não,
fazer isso.
Não, mas não tinha 16, né? Não, eu tinha menos, cara. Devia ter uns 15, 14 anos, cara. Ai, a desgraça do rock já me pegou logo.
Vou morrer.
No Raulzito ainda, né? Olha só.
Nossa, pegou pesado. E o seu, mancho?
Cara, eu tenho alguns memoráveis.
Não, o primeiro. O primeiro porre, Zito, mano.
Primeiro porre, eu não sei, mas eu lembro da primeira ressaca. Foi com o maldito Vim, cara. Nós ia pra chácara do Magrelo, baterista da minha banda.
Uhum.
Aí nós, tipo, nós tinha, sei lá, 13 anos.
Eu já tive ressaca de vinho.
Sei lá quantos anos nós tinha.
Os caras são precoces aqui, você reparou? 12 anos arregaçando já.
Mas isso faz mais de 20 anos.
Aí nós... a gente ia no São Paulo e comprava no Mercado Agostinho ainda, cara. Era na esquina com a Depel, quando tinha uma Depel na São Paulo ainda.
Fala a verdade, você queria comprar um San Remy.
Nós nem tinha dinheiro pra comprar isso na época. A gente comprou um vinho, cara, mas tipo, pro sangue de boa, alguma coisa do gênero, terrível.
Uma coisa muito
qualquer coisa
família
de um real,
Crevelin,
garrafa,
essas coisas assim.
É. Aí, tipo, sexta-feira embarcamos pra chácara. Ninguém tinha carteira, os velhos levavam e buscavam nós no domingo, final da tarde. Nossa senhora, cara. Bom. Foi um porre na sexta de vinho. Eu não conseguia nem respirar no sábado e no domingo. Cabeça assim, cara.
Dois dias,
não consegui me movimentar, cara. Depois desse dia, eu nunca mais tomei vinho na minha vida, cara.
Não, eu também não gosto de vinho, não, porque eu tive ressaca de vinho.
Nossa, Remy, também eu nunca mais tomei, não.
Cara, não, ressaca de vinho é a pior coisa que tem. Eu não me
toma
lembro
de San Remy, então, pra você ver.
Ah, toma de vinho, então. Mas era tipo assim, não é com, sei lá, 13 anos, assim. Cada um levou, tipo, coisa de 8 garrafas de vinho cada um.
Cara, moleque só faz besteira mesmo.
Aí,
cara,
tipo, é, era estrada de terra pra chegar lá na época ainda. Como é que nós vai levar esse negócio sem fazer barulho no carro dos velhos? Cara, nós levava tanta roupa. Pegava quase uma mala, assim, tipo, fazia uma camada embaixo. Uma camada de garrafa, uma camada de roupa, outra garrafa.
Que mutreta, hein,
não,
velho?
Não, mas pra variar, chegamos na chácara. Cadê o abridor de vinho?
Puta que pariu, velho. Enfia a rolha.
Não tinha.
Não tem como, mas
vai
é foda.
Vai enfiar a rolha como? Só tinha espeto lá, cara. É, cara, cada garrafa de vinho assim era uma marca no teto, de vinho que voava, assim, que não descia o braço, né, cara? O teto ficou, tipo assim, nossa, roxo.
Vocês são
eu nem
maluco,
sei se nós chegamos velho a limpar aquilo lá. O que nós fez, cara? Sei que, tipo, não... acho que minha mãe não sabe disso até hoje.
Cara, o meu...
Ela deve estar achando que vocês espirraram sangue no teto.
Cara, o meu...
Ah, ou sei lá, não sei o que...
Ritual Black.
Cara, o meu, não, meu não, primeiro... Não, acho que não, olha, chega tanto assim. Eu acho que eu não lembro do primeiro porre, cara, mas eu lembro de um dos primeiros, cara. Eu morava com a minha...
Você consegue lembrar do último?
Do último foi ontem.
boa. O meu também.
Cara, eu morava com a minha avó na época e ela saiu pra viajar. Daí eu e um amigo meu falou, beleza, vamos tomar tubão, cara. Tubão, foda. Vamos comprar uma Fanta, a gente compra uma vodka qualquer e regaça. Mano, naquele dia, cara, eu tinha comido uma lasanha de mercado inteiro, sozinho. O que hoje eu faço brincando. Normalmente, brincando. Mas naquela época eu tinha uns 17, então era mais, um pouco mais difícil de conseguir uma proeza dessa. Velho, eu tomei essa porra desse tubão. E a gente ouvindo My Dying Bride à noite, queria... Nossa, loucura. Cara, eu sei que chegou no outro dia, eu acordei, na boa, tinha lasanha pela casa inteira. Sabe? Interruptor, eu ia acender a luz, já tinha a marca da lasanha, assim, porque eu gorfei, tá ligado? Vomitei tudo. E aí, tipo, fiquei cheio de lasanha, ia acendendo a luz, então ia ficando carne moída.
Carne moída.
Era a bolonhesa, era bolonhesa, a bagaça. Não, era bolonhesa.
Molho branco.
A casa inteira fedendo lasanha, cara. Nossa, foi terrível, cara. Foi terrível. Tipo, há porres e porres, né? Tipo assim, na maioria você fala, meu, não vou beber nunca mais. E esse foi um deles, foi o primeiro, aliás.
Mas, cara, o problema de vomitar lasanha nas paredes, cara, não é é a hora. O foda é limpar depois, cara. Sem deixar.
Então, eu contei. Com a ajuda de um amigo meu, que nessa hora eu vi que o cara foi meu, cara, é amigo mesmo, que ele veio aqui e limpou tudo, cara, porque eu tava ruim ainda.
É isso aí, amigos do Maringuaça, vocês ficaram apenas com a primeira parte do programa. Não é isso, Mancho?
Opa.
A gente tá aqui terminando de editar essa parte e a segunda metade do programa vai sair lá pra semana que vem, então não se preocupem, tem histórias muito mais legais do que essas histórias muito chatas que a gente contou agora. E também tem promoçãozinha especial, aí só quem ouvir o segundo programa, lá no finalzinho tem alguma coisinha, você estará concorrendo, olha que bonito, a alguns brindes do Maringuaça. Então, pessoal, até semana que vem, fiquem agora com muita podreira ao som de putrefação cadavérica. Cadaveros rotting. You.
Under the armor.